Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, continuando com as trombetas ou as catástrofes que Deus derrama sobre a terra com o toque das trombetas. Já vimos quatro, e agora a quinta e a sexta. O título da pregação é Demônios Visíveis. Eu confesso que não é muito agradável. Nem demônio, muito menos visível. Mas é o que nós temos em capítulo 9 de Apocalipse. Abundantemente. Na quinta e sexta trombetas, Deus inicia o uso de seres demoníacos para castigar a humanidade rebelde que tanto tem resistido à pregação do Evangelho. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, então diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, prepara-nos para ouvir a tua palavra, um texto difícil, que foge muito à nossa referência, em termos de descrições de pessoas, ou de animais, ou de seres angelicais, benignos ou malignos, mas é o que temos aqui, e João fala deles com a naturalidade como que descreve alguma coisa já muito conhecida, embora, obviamente, se debatendo para encontrar palavras que descrevam a visão celeste. A visão celeste, ele estando no céu, pelo menos em grande parte do tempo, às vezes ele está na terra, observando, às vezes não sabemos onde ele está, mas tudo isso vai acontecer no céu, na terra, no universo criado. Não temos, algumas vezes, os locais exatos e os limites, mas ele constantemente está falando de ti, do Cordeiro, do altar, diante do trono, do próprio trono, dos anjos no céu. Então sabemos que foi dada a João uma visão extremamente aguda de coisas que seria para ele impossível descrever, pelo tamanho, pela qualidade, pela natureza das coisas, pela complexidade, pelo tempo envolvido. Mas o teu Espírito Santo inspirou João para escrever o que ele, Espírito, queria precisamente. Algumas coisas ficam um tanto quanto claras, outras ficam bastante obscuras, mas o que eu tenho tentado, tu sabes, eu tenho dito para a igreja, é colocar para os crentes que ouvem estas pregações, colocar o que nós podemos aprender com segurança, não apenas como informação para o futuro, mas também, talvez especialmente para a nossa prática cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te entrego o resultado desta pregação. Amém. Muito bem, novamente alguma coisa cai do céu na terra. Digo novamente porque já tinha acontecido isso em alguns toques de trombeta. Desta vez é uma outra estrela, que na realidade é um ser vivo, porque essa estrela recebe uma chave para abrir alguma coisa, mostrando obviamente que não é um objeto inanimado. Deve ser um anjo, ou um ser angelical. Lá em Apocalipse 20 fala que um anjo abriu um local onde prendeu Satanás. Pode ser esse anjo ou outro anjo, Apesar de que a maioria dos estudiosos no livro pensam que se tratam de um ser demoníaco aqui. Não sabemos. O que sabemos é que é um ser criado por Deus, benigno, ou que se tornou maligno, e que segue ordens do próprio Deus, ou diretamente, no caso de algum anjo benigno, ou através de Satanás, no caso de algum demônio. A chave que esse ser recebe era de um poço, chamado aqui o Poço do Abismo. Quem deu essa chave? Não diz. Provavelmente Cristo, lá no capítulo 1, versículo 18, diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Então é provável que seja Cristo ou alguém mandado por ele. A expressão poço do abismo, ela é composta de fato de duas palavras. Uma significa, o poço significa acesso, um corredor ou um buraco, algo que leva a um poço, a uma grande cisterna, uma entrada para algo mais profundo, algo maior. Esse é o significado da palavra poço. A palavra abismo, que é quase essa pronúncia no grego, significa literalmente sem fundo, ilimitado, um abismo de profundidade imensurável. Já a designação deste termo, em termos escatológicos e em termos, vamos chamar, espirituais, é um bocado complexa pela forma com que essa palavra é utilizada no Novo Testamento. Então, eu acho melhor ler dois eruditos no grego, como eu tenho feito aqui algumas vezes. Strong diz, abrindo aspas, fenda nas partes mais profundas da terra, usada como receptáculo comum dos mortos e especialmente como habitação dos demônios. Fecha aspas. Ou isso aqui é o pensamento desse erudito, no caso de tratar-se de regiões inferiores da própria terra, ou, às vezes, ele não deixa muito claro se é a opinião pessoal dele ou se é o uso comum que esta palavra tinha adquirido na época em que foi utilizada. Às vezes não fica muito claro. Seja como for, esta é a definição dele. Como vocês veem, estamos falando de algo muito, muito complexo, difícil, por um lado, difícil de qualificar com exatidão, por outro lado, muito fácil de entender que é algo muito forte, que ultrapassa o nosso conhecimento do dia a dia e que fala de coisas terríveis, de realidades terríveis, satânicas, muito ruins, não tem a menor dúvida. Um outro par de eruditos, Lounida, diz, abre aspas, local dos mortos e onde o diabo é mantido, morada da besta, vamos escrever lá na frente essa besta, e de Abaddon, o anjo do mundo dos mortos. Fecha aspas. Então, além dos três usos que nós vamos ver hoje, no capítulo 9 desta palavra, ela é usada mais quatro vezes em Apocalipse. Duas para se referir ao local de onde surge a besta. No capítulo 11 e também no capítulo 17, eu não vou falar nada dessa besta agora, porque é um assunto por si só muito complicado também. Quem é essa besta? Há opiniões diferentes. Não é o caso. É o caso saber que é o lugar de onde esta besta infernal, satânica, vai surgir. Então, podemos ter ideia do tipo de lugar que é este. E duas vezes essa palavra se refere ao local onde Satanás, o próprio Satanás, vai ser preso por 1000 anos, lá no capítulo 20. A palavra também é usada para descrever, lá em Lucas, quando Jesus fala, fizesse aquele milagre, de livrar um homem de demônios e manda manada ir para os porcos? Lugar onde estão presos alguns demônios. Lucas fala nisso, ou Jesus fala na palavra abismo. Lucas descreve a história quando os demônios imploram a Cristo: não nos mande para o abismo. E Pedro fala em demônios presos. Também não vou ler a passagem, porque tudo isso aqui eu estou tentando mostrar um pouco do que seria este abismo, do qual este anjo, maligno ou benigno, recebeu a chave para abrir. E também é referido esta palavra como o reino dos mortos, em Romanos capítulo 10, que eu não vou ler. Seja como for, pensar em abismo, associe com a ideia de demônio, prisão de Satanás, lugar de mortos e fiéis, lugar deste padrão. Continua, versículo 2 e parte do 3. Ela, esse ela é a estrela que caiu, no caso um ser vivo, já expliquei. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Então, após receber a chave, esse ser abre o poço. E duas coisas saem do abismo. Imediatamente, tudo indica, muita fumaça, a ponto de escurecer o sol e o ar, dando a entender que esse local estava cheio de muita fumaça, e gafanhotos que saem para a terra, para agirem na terra. Então, seja lá onde for este lugar chamado abismo, gerou, ou saiu lá de dentro, muita fumaça, e esses gafanhotos para agirem na terra. Vamos ver o aspecto e a missão desses gafanhotos. Vamos pular para o capítulo, para o versículo 7, porque primeiro João descreve a missão e depois o aspecto, mas eu quero inverter. Primeiro eu quero falar do aspecto deles. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. E seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda na cauda como escorpiões e ferrão. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Podemos parar aqui. Então nós vemos, antes de tudo observaram a quantidade de vezes que eu usei a palavra como. Essa é a passagem na Bíblia que mais tem esse termo indicando uma comparação. Então João aqui estava completamente em dificuldade de encontrar, coitado, palavras para descrever aquela coisa horrorosa que ele estava enxergando na sua frente. E era como isso, como rosto de homem, como cabelo, como de mulher, era como cavalo, como cauda de escorpião, como isso. É impressionante, porque não era o que ele estava vendo. Estava vendo algo impossível dele descrever. Mas era o mais perto que ele chegava, e mesmo assim, fazendo uma descrição muito confusa, inclusive usando três animais para descrever um bicho desse. Eu acho que bicho descreve bem, né? Eram parecidos com cavalos preparados para a batalha, com couraças como ferro. Também como gafanhotos, já tinha dito. E mais uma novidade, como escorpiões. É a terceira comparação que ele faz, como gafanhotos, cavalos, escorpiões. Tinham caudas, não como de cavalos, mas como de escorpiões, porque tinham ferrões. E caldo de cavalo não tem ferrão. Escorpião tem, para ferir. Tinham como que coroas na cabeça, não sabemos o que isso significa, um aspecto humano no rosto, cabelos como de mulheres, talvez o fato de serem longos, e dentes como de leão, reconhecidamente grandes e afiados. E ao se locomoverem, as asas faziam um barulho ensurdecedor, como ele diz aqui, e eles estavam como que armados para uma batalha. Poder e missão deles, voltando para o versículo 3. Foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens procurarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A missão deles era causar aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte, causar dano. Que selo é este? Não sabemos. Logo queremos pensar naqueles 144 mil judeus que foram selados. Mas não deve ser restrito apenas àquele número, porque deixaria de fora todos os outros fiéis a Deus, todos os outros crentes que estavam habitando na terra naquele momento, se converteram depois do arrebatamento, e eles teriam sido então atingidos por esses seres terríveis. Então a Bíblia fala algo como um selo para todo crente, eu não vou ler as passagens, mas podemos presumir que está se referindo de alguma maneira, embora não aos 144, não mais aos 144, não mais não, não só aos 144 mil, mas aos crentes de uma maneira geral. Então, aqueles seres estavam proibidos de matar, proibidos de comer qualquer coisa verde, que é o que se espera de gafanhoto. Claro, gafanhoto ataca, são terríveis, é uma peste terrível para as plantações. Mas é curioso que esses aqui estavam proibidos de tocar em alguma coisa verde. Talvez uma maneira de Deus dizer, essa aqui é só com os homens. Não toque em nada aí, eu só quero castigar e causar dano a seres humanos. Deus restringiu claramente. Poderiam causar muitíssima dor por 5 meses. 5 meses seria o tempo que eles iriam agir. Não sabemos se a dor ia durar 5 meses, 4 meses, não sabemos quanto tempo ia durar a dor, mas o tempo de ação deles ia durar 5 meses. Ele inclusive compara com o escorpião, cuja picada tem uma das dores conhecidas como das piores que existem, de gritar, de rolar de dor, e às vezes de perder o sentido, e às vezes até de morte. E era tão grande esta dor, iria causar um desespero tão profundo que daria vontade de morrer. E alguns iriam, de alguma maneira, querer passar da vontade para a ação, e o tentar se matar, mas não iriam conseguir. Curiosamente, a Bíblia não explica o que significa que a morte iria fugir deles, ou iriam ficar paralíticos, e não podiam ter ação nenhuma, ou iam ficar realmente fora da ação da morte, iam cair de um andar muito alto, se jogar e não morreriam, como você pode jogar um inseto de uma altura muito grande, um besouro, e não morre, pelo menos uma altura enorme comparada com o tamanho do corpo dele. Não sabemos, mas de uma maneira, tudo indica miraculosa, Deus iria privar aquelas pessoas da bênção de morrer, do privilégio de morrer, aos olhos deles, porque era o que eles iriam desejar intensamente morrer. Tem gente que se mata por não suportar dor. Três observações. Primeira era um ataque de Deus dirigido aos seres humanos, isso eu já comentei. Segundo, Deus tem permitido Satanás e seus demônios atacarem seres humanos, mas de maneira invisível, sem se manifestarem fisicamente, pelo menos é a experiência que nós temos. Apenas os resultados são visíveis. Jó ficou muito doente, com feridas mal cheirosas, todo mundo via as feridas dele, que ele limpava com caco de telha e tudo, mas ninguém viu quando Satanás o feriu. E sabemos que foi Satanás que feriu, ou algum anjo de Satanás, porque Deus autorizou e temos a história para nos contar. Jesus curou uma mulher encurvada, havia 18 anos, e ele chamou a mulher de serva de Abraão, que Satanás havia escravizando, estava escravizando, dominando por aquele tempo todo. E nós só víamos o resultado, ninguém via demônio nenhum na mulher, ou um espírito nenhum agindo, mas apenas o resultado da ação demoníaca, que era o encurvamento das costas dela. E nas possessões demoníacas que nós vemos na Bíblia, alteração de voz, semblantes, força física, mas não se via demônios. E mesmo atualmente, quando se vê algum endemoniado, que é coisa pelo menos rara, até onde eu saiba, no nosso meio, mas não se vê fisicamente. Desta vez, e na próxima trombeta, na quinta e na sexta, os demônios serão visíveis, criaturas apavorantes, repugnantes, que atacarão as pessoas. Então, aí os autores de ficção científica, quando descrevem seres horríveis, extraterrenos e coisas desse tipo, eles estão mexendo com algo real. Talvez sem saber, ou sabendo, muitos artistas são extremamente ligados à área de idolatria, à área de paganismo, à área de ocultismo, muito mais do que a gente pensa. Então, essas ficções científicas e monstros que vêm por aí, alienígenas e tal, que há muito tempo isso tem um grande mercado para as empresas de filmes, e ainda hoje continua, esses seres, por um aspecto, são invenção dos seus autores, por outro aspecto, não. Eles vão aparecer e eles vão se mostrar, obviamente, não de maneira idêntica, fisicamente, não se sabe como vai ser, embora João tentou de todo jeito, mas tem isso uma ideia, claro, e com certeza vão fazer um mal muito maior do que o mais pessimista dos autores apocalípticos pensa. E ainda eram altamente organizados, no versículo 11, porque eles tinham um líder implacável, versículo 11, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tanto no hebraico quanto no grego as palavras significam destruidor. Mesma coisa, porque causa ruínas. E esse anjo conhecido como anjo das profundezas do inferno, ou do abismo. Obviamente um alto ministro de Satanás, um anjo maligno de uma hierarquia alta, elevada. Ele irá dirigir esses gafanhotos, barra cavalos, barra escorpiões, para atacar a raça humana. Terceira observação. Esse terror, esse pesadelo de querer morrer de tanta dor e não poder, será provisório. Tanto que a atuação deles é de 5 meses. E, obviamente, as pessoas não vão ficar imortais, essas pessoas. Então, eles vão voltar a uma situação de normalidade ou de mortalidade normal, como qualquer ser humano. É provisória. Aquela situação de querer morrer e não poder, querer morrer de tanto sofrimento. Mas essa experiência não está aí sozinha, pendurado no acaso. É uma pequenina amostra real do que será no inferno. Sofrimento eterno, atroz, sem fim, sem fim. Eu vou ler algumas passagens, eu vou ler só, porque eu não quero esperar por vocês, já que eu não vou desenvolver cada passagem com detalhes, eu vou só ler o conjunto para vocês ficarem com a ideia de um aspecto do inferno, esse aspecto de não ter fim, de ser eterno. Estou contrastando com esse inferno, entre aspas, provisório que vai virar esta terra, de pessoas sofrendo terrivelmente sem poder acabar aquele sofrimento. Estou contrastando. Então, em Mateus 25 e 41 tem: então o rei, Jesus Cristo, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. Irão estes para o castigo eterno. No 41 foi chamado de fogo eterno. Agora, castigo eterno. Capítulo 3, versículo 12 de Mateus. Nós lemos 3 e 12. A sua pá, ele a tem na mão, João falando de Cristo, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Palavras do Senhor Jesus Cristo também. Marcos 9, 47 e 48 diz: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Eterno. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, digo, versículo 9. Estes são pessoas que não conhecem a Deus e não obedeceram ao Evangelho, de acordo com o versículo anterior. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Em Apocalipse, capítulo 14 e no capítulo 20, eu não vou ler porque nós vamos chegar lá algum dia, brevemente, se Deus quiser. Mas está lá falando, ratificando, confirmando que a condenação Para quem não teve os seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, a condenação é eterna. O sofrimento não tem fim. O fogo lá é inextinguível. O verme lá nunca morre. Não me perguntem que verme é esse. Eu não sei descrever. Garanto que não deve ser coisa muito agradável. Voltando ao Apocalipse, capítulo 9, versículo 12. O primeiro ai passou. Lembra daqueles três ais que a águia falou voando no céu? Ai, 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 da terra e dos moradores. Já expliquei aquilo como uma ameaça de Deus. O primeiro ai passou é este que acabamos de dizer. Eis que depois dessas coisas vi ainda dois ais, que são a sexta trombeta e a sétima. Sexta trombeta. Parece que João aqui observa o final do efeito da quinta trombeta, 5 meses depois. Quando ele diz aqui, o primeiro ai passou, pronto. Então parece que ele chegou no fim dos 5 meses, acabou, esse aqui acabou. 5 meses, pronto, encerrou. Não sei se os gafanhotos voltaram para o abismo, não sei. A Bíblia não fala, curiosamente não fala. E a gente respira um pouco. Finalmente, finalmente, Deus aliviou o sofrimento sobre a terra, terrível, 5 meses, desta forma. Mas o estrago, o sofrimento e o horror voltam, e de maneira ainda pior, com a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados, ou presos, ou amarrados, junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o seu número, interessante esta frase de João, eu ouvi, para os que gostam de simbologia, tudo é símbolo de alguma coisa, eu ouvi o número, é isso mesmo. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, ou males, ou desgraças, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então, João continua descrevendo seres que ele não consegue explicar melhor do que essas comparações com coisas da terra. Novamente fala em cavalo, novamente fala em leão, e agora fala em serpente. O sexto anjo, ao tocar a trombeta, ele recebe ordens de uma voz misteriosa. Não digo misteriosa que não sabemos de quem é. Pode ser de Cristo. Que vem de 4 lugares ao mesmo tempo. Que lugares? As 4 pontas do altar de ouro que estava na frente do trono, como já falamos várias vezes desse altar, o altar do incenso que estava lá, e tinha as quatro pontas. Então, uma voz surgiu desses 4 lugares ao mesmo tempo, com uma ordem. Era para soltar os 4 anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates. Obviamente, aliás, vou tirar o óbvio, melhor evitar essas palavras em Apocalipse, mas muito provavelmente eram anjos demoníacos, porque nunca se ouviu falar em anjos de Deus estarem amarrados. Esses aí estavam amarrados, tanto que precisavam de uma ordem para serem soltos. E pela primeira vez, o nome específico de um acidente geográfico na Terra é citado em Apocalipse. Rio Eufrates. Um rio que nasce na Turquia, de hoje, atravessa o Iraque, até desembocar no Golfo Pérsico. Era um dos quatro grandes rios que estavam lá no começo, no Jardim do Éden. Gênesis fala deles logo lá no começo. Naquela região, o ser humano foi criado. Naquela região, o ser humano foi tentado. Por ali, o pecado entrou no mundo. Por ali aconteceu o primeiro assassinato. A primeira revolta aberta contra Deus, na Torre de Babel, por ali, naquela região. Não admira que aquela região terá ou já tenha uma grande concentração de poderes demoníacos ali. E é interessante que diz Rio Eufrates. Ele dá o nome. Gostam de símbolos muitos, mas aqui está o próprio nome. Vai ser símbolo de quê? Especialmente se tem o lugar, e é um local, digo, um acidente geográfico conhecido desde Gênesis como lugar, um local físico onde está localizado o leito do rio Eufrates. Em algum ponto ali, é um comentário de João preciso, que é muito mais antinatural achar que o rio Eufrates não é o rio Eufrates na terra. É outra coisa, mas não o rio Eufrates. Talvez seja mais natural achar que o rio Eufrates é o quê? O rio Eufrates. Preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Para os que interpretam simbolicamente tudo, ou praticamente tudo, o Apocalipse, pergunta-se, essa divisão do tempo é símbolo de quê? Porque ele não diz só num tempo definido, mas ele fala dia, fala em mês, dia, hora, ano, ou vim de lá para cá, ano, mês, dia, hora, com precisão, deixando claro que se refere a um instante exato, específico, escolhido por Deus para aquilo. Os quatro demônios, então, estavam preparados para o momento exato em que iriam executar uma tarefa horripilante. Por ordem divina, matar um terço da humanidade. A quinta trombeta falou em dano de dor como escorpião, desejar a morte sem poder. Não falou em morte. Esses agora vêm para matar. Observem que lá no cavaleiro chamado Morte, do cavalo amarelo da primeira série, ele estava autorizado a matar 25% da humanidade, já havia sido morta, eu comentei na época, por meio de espada, fome, pestes e feras. Ficaram 75%. Desses 75%, um terço seria morto agora por outros meios. Envenenamento, fumaça, enxofre, vou já explicar um pouco. Então, essa altura, metade da humanidade terá sido morta na tribulação. Primeiro um quarto, depois um terço dos 75% dos que ficaram. Pode fazer a conta que dá 50%. Fora os que tinham sido mortos por outras causas. Mas em massa, assim é a segunda vez que fala. A tarefa dos quatro demônios era iniciarem e liderarem um exército de 200 milhões de cavaleiros, com seus cavalos poderosos, estranhos, terríveis, que partiriam do rio Eufrates e matariam, então, um terço da humanidade rebelde a Deus. Então, pela descrição dos próprios cavaleiros, couraça, cor de fogo, de jacinto e enxofre, e especialmente dos cavalos que eles montavam, tudo indica que era um exército demoníaco, não um exército humano. Os cavalos eram bem diferentes. Quanto aos cavalos, eles estavam protegidos com couraça, cabeça como cabeça de leão, tinha falado em dente de leão, para aqueles gafanhotos / escorpião. Agora, a cabeça parece com cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Enxofre também é chamado de sulfur, de onde vem ácido sulfúrico, por exemplo. É um elemento da tabela, inclusive química, é um mineral altamente inflamável, com um cheiro muito forte, azedo, e dizem que é o cheiro que fica quando um raio cai num certo local. Ele é citado na Bíblia várias vezes como um elemento que Deus usou para castigos enormes, julgamentos divinos pesados. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Fala que caiu lá fogo e enxofre. Várias vezes a palavra enxofre está na Bíblia para descrever um meio, geralmente junto com fogo, que Deus se utiliza para julgamento. Além da boca mortífera, os cavalos, a cauda dos cavalos também eram muito, muito hostis, que causavam grande sofrimento, pareciam cabeça de serpentes, atacavam as pessoas, parece que não matavam. O que matava mesmo era fumaça, e o enxofre e o fogo. Então, ali vemos um exército maligno, demoníaco, se espalhando, presumivelmente, pelo mundo inteiro. Não diz onde eles vão atuar, mas saiu, partiu do rio Eufrates. Então, presume-se que seja a terra, de uma maneira geral. Os versículos 19 a 20, é como se o ataque dos cavaleiros com seus cavalos já houvesse acontecido. E agora, João observa o resultado do estrago nas pessoas. Resultado nas pessoas. Ou melhor dizendo, no coração das pessoas. Não é no físico. Quer dizer, João foi lá dentro do coração. E nós vamos ler um dos versículos mais importantes que eu considero do Apocalipse, básico para entendermos não apenas o livro de Apocalipse, mas a Bíblia toda, porque mostra o que está na mente de Deus quando ele julga, quando ele faz sofrer pessoas que resistem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O plano de Deus para os homens, depois que Adão pecou, o que Deus oferece à humanidade o tempo todo é Arrependimento. Este é um assunto central, básico, fundamental para quem quer começar a entender a Bíblia e os planos de Deus para o homem. Arrependimento. João registra, obviamente, chocado com a falta de arrependimento dos que passaram por um morticínio tão terrível e escaparam, não morreram. E João repete essa mesma observação lá no capítulo 16, como veremos na hora. E aponta para dois motivos que seriam a causa natural, lógica do arrependimento. Arrependimento de quê, João? De quê? Você pergunta arrependimento de quê? Você quer uma lista? Eu vou fazer uma lista pequena. Eu vou resumir. E é o que ele faz. Primeiro, arrependimento pela atitude espiritual errada, ofensiva a Deus, com a adoração de demônios e com todo tipo de idolatria. Este aspecto de adoração de demônios não significa apenas uma idolatria em que se adora um ídolo de pau, de pedra, como diz aqui, que se faz uma oração para uma estátua de gesso e que se confia numa lenda. Existe esse tipo de adoração. Existe a adoração explícita de demônios, sim, com seitas, mas não poderia dizer que é a maioria. Idolatria, adorar, não a Deus, ofender a Deus espiritualmente, a se deixar influenciar, crer e atuar com filosofias estranhas à palavra de Deus, qualquer que seja ela, em ensinos ante Deus, e que passa por várias matizes, vários tipos, várias formas, que a maioria dos homens nem percebe. E quando fala em idolatria e adoração a demônios, logo pensa com a idolatria clássica de adorar um ídolo, uma estátua, ou uma planta, ou uma pedra, ou coisa desse tipo, que é a adoração clássica, a idolatria clássica. Mas não se enganem, irmãos, amigos, essa influência a filosofias estranhas a Deus, ante Deus, ela vai do materialismo, uma adoração, uma idolatria a coisas, a bens, a dinheiro, a posições, as coisas daqui da terra, uma dedicação profunda às coisas daqui. Uma dedicação enorme não significa que a pessoa vai colocar um monte de dinheiro e vai se ajoelhar ali e fazer uma oração. Não. Mas vai fazer muito pior do que isso. Ah, se ficasse só nisso. Vai dedicar a vida para coisas. Materialismo passa pela adoração à natureza, que hoje está em alta moda e vai piorar. Já tenho comentado isso um pouco aqui. Ecologia é uma desculpa para algo absolutamente exagerado, uma idolatria a demônios que influenciam e que botam na mente de pessoas inteligentes, cientistas, bilionários, que a natureza é mais importante do que o ser humano e de que a natureza é uma mãe, a terra é uma mãe, observem, mãe aqui e pai espiritual ali, olha de propósito o nome que adotam, e muito poderia se falar sobre isto. Li um livro uma vez, deve ter uns 40 ou 50 anos, esse livro de escrito, do Schaefer, excelente, sobre ecologia, bem miudinho assim, ele vai na essência. Passa pela adoração à natureza e chega ao misticismo pagão, que pode ser grosseiramente satânico mesmo, ou sutilmente travestido de cristianismo, entre aspas. Muito mais do que vocês pensam, as pessoas que influenciam este mundo são pessoas dedicadas a adorações erradas. Artistas de cinema, cantores, políticos, pessoas que estão na mídia, multimilionários e que têm acesso à sua casa, acesso à televisão, acesso às grandes redes de comunicação, acesso, muito acesso. E os jovens seguem aos milhões, 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 jovenzinhos de 12, 14, 15 anos, seguindo. Vá ver a vida de um ídolo desse hoje, vá ver o que é que ele faz. É terrível quando você começa a aprofundar um pouquinho que seja a hipervalorização de procedimentos pecaminosos como homossexualismo, ao ponto de virar um ídolo. O assunto em si vira um ídolo intocável. Não toque nisto aqui, que eu brigo com você, e eu reúno um monte de gente na frente da sua loja, e eu destruo a sua loja, e ainda tenho apoio da população, e vai bater lá no Jornal Nacional. E você é aplaudido. Não faça isso. Porque isso é um ídolo, e não tem quem explique à luz do cristianismo de uma maneira séria, em vez de dizer, realmente é contrário às escrituras, sim, mas eu não quero saber de escrituras, seria muito mais honesto do que dizer que é cristão e que a Bíblia admite, permite, e pastores aí praticando e fazendo e apoiando e coisa desse tipo. E agora, na Veja, na página amarela desta semana, um pastor conhecido, eu me lembro, quando há 40 anos atrás, quando me converti em um cantor badalado aí, chamado Kleber Lucas, que está chateado porque ele ajudou a fazer um terreiro de candomblé. E os evangélicos se chatearam com ele. Ele está inconformado. Que é um meio hipócrita que fica falando em amor e tudo, e que estão abandonando e não estão querendo saber dele. Mas ele tem alguns que valorizam, que entendem sim, ele tem apoio de muitos. Eu digo, eu não acredito no que eu estou lendo. Espiritualmente, o mundo está muito mais comprometido do que nós pensamos e percebemos. Ele está mergulhado, atolado, submerso em idolatrias, em práticas, em ensinos, em filosofias profundamente ofensivas a tudo que Deus gosta e aprova. Segunda coisa que João se refere como alvo óbvio de arrependimento, os atos. Os atos. A própria natureza pecadora do homem, envenenada por filosofias erradas, geram vidas erradas, práticas erradas. Que ele usa aqui quatro exemplos. Assassínios. É bom lembrar que Cristo disse que alguém que pensa mal de alguém é como se fosse cometendo um assassinato. Então, eu não vou desenvolver muito isto. Mas assassínios não significa exclusivamente atirar no outro. Também, óbvio, mas é mais. São decisões por corruptos que têm poder para mandarem exércitos, para morrerem aos montes, rapazes, jovens, morrendo aos milhares, aos milhões, por política, por interesse material de ganho dos fabricantes de armas e coisas que o valham. Isso é assassinato. E muitos outros tipos que nós poderíamos citar. Feitiçarias. Ah, pastor, aí não tem nada com a gente. Feitiçaria já é uma coisa muito miúda. É? Você sabe qual é a palavra no grego traduzida por feitiçaria? Farmaqueia. Lembra de alguma coisa? Farmácia? É. Sabe o que significa? Literalmente, uso ou administração
de drogas. Está lá, 2000 anos atrás.
Envenenamento. Aí vem, metaforicamente, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrada em conexão, estou lendo entre aspas aqui, Strong, frequentemente encontrada em conexão com a idolatria e estimulada por ela. Fecha aspas. Drogas estão sempre muito, muito relacionadas com paganismo, satanismo. Os índios, estudem povos indígenas remotos e vejam, eles estão, são, né, nem estão, completamente dominados por Satanás, por cultos satânicos, invocação de demônios, e sempre, sempre com droga. Droga que eles mesmos descobrem na manipulação, isso é farmaqueia, na manipulação de árvores, de sementes que eles misturam. Então não são drogas feitas por laboratórios e coisas assim, ou feitas por, de uma maneira sintética, como hoje está dominando o mundo, mas as drogas originais, pelo menos, vêm de plantas. E eles estão sempre, sempre usando drogas, porque a droga faz chegar melhor nas visões e coisas desse tipo. Então, o mundo hoje está absolutamente, absolutamente enredado, pego, preso pelas drogas, em qualquer país, de uma maneira geral. Pode observar. Bilhões são gastos com isso, milhões de lares sofrendo, de pais, de pessoas, feitiçarias. Eu até quase que lamento esta tradução, poderia ficar um pouquinho mais, não sei nem se tem alguma versão, nem olhei, que não seja feitiçaria. Eu acho que eu olhei, nem veio, e era feitiçaria também. Talvez fosse bom uso de drogas ou coisa desse tipo. Que não quer dizer que é apenas droga no sentido que nós temos hoje, mas na base da palavra é perfeitamente aplicável para a droga hoje. Inclusive droga também medicinal, que é usada muitas vezes para alterar a mente e usada com abuso, sabemos disto. Tudo é droga. Prostituição. Não, pastor, aí, paciência, aquela época em que tinha as prostitutas lá naqueles lugares com a luz vermelha na frente e tal, aquilo ali já é mais ou menos passado. Primeiro, não é. Não é passado coisa nenhuma. Segundo, a palavra aqui não é prostituição. Essa tradução não é a melhor. Sabe o que é a palavra aqui? Imoralidade, é porneia no grego. A palavra prostituição é outra. No original. Essa aqui é imoralidade, que deveria ser o nome de fato, fornicação. Esse é o nome. Agora, eu preciso gastar, irmãos, apesar, e ainda mais porque meu tempo acabou, mas eu preciso gastar um minuto para convencer vocês como é que esse assunto está hoje disseminado no mundo, o assunto do sexo, não apenas o homossexualismo, como já acabei de tocar no assunto, mas a mistura de sexo, não sei quantos modelos, agora não sei quantos tipos de sexo, que eu mesmo não estou mais acompanhando, aí fico perguntando já os meninos, mais novo, que é isso mesmo? Eu não sei o que é, são várias categorias agora, não é mais macho e fêmea, como Deus criou. Imoralidade total, ou genérica, melhor dizendo, e furtos, não é aquele ladrãozinho só, não pense nisso. Não, a maior parte não é ladrão, pastor. A maior parte não chega de noite, pula a casa do sujeito, leva lá alguma coisa e vai embora. Ou então limpa a casa enquanto o outro está viajando e tal. Isso é furto, óbvio, roubo. Mas João está generalizando. E existe um país isento de roubos, enormes, começando com os dirigentes do país, ou da nação, alguns que tomaram a força e mantêm na base do derramamento de sangue, outros que foram eleitos, manipulando, comprando, seja como for, mas uma desonestidade quase absoluta, de alto a baixo da pirâmide. João, meu irmão, senhor apóstolo, como é que você conseguiu ler a internet de hoje? Escreveu em Apocalipse? Eu acho que essa visão que você teve, você deu um pulinho aqui, no ano 2000 depois de Cristo, para poder descrever isso aqui, porque tá, é exato, é hoje. E a geração de hoje dos crentes que conhecem a palavra de Deus, essa geração está cada vez mais impressionada com o aumento disto e a aparente falta de limites. Está descendo ladeira abaixo, e vocês mais jovens, ouçam os mais velhos, porque eles têm uma noção já de referencial muito maior do que vocês. Às vezes eu vejo pais mais novos, não é assim mesmo, dá um jeito, sempre houve problema e tal. Cuidado, irmão, irmã, paizinho novo, mãezinha nova. A velocidade está aumentando, há uma aceleração. Aceleração na física é aumento de velocidade. Pois está acelerando tudo isto junto. Disso tudo Deus pedirá contas. E o arrebatamento será o aspecto visível, terreno, desse acerto de contas. E como eu já falei, limitado. Vai durar 7 anos, mais ou menos. É uma amostra. Pois o julgamento mesmo definitivo terá dimensões eternas. Eu quero encerrar com uma pergunta. João observou que eles não se arrependeram. E se tivessem se arrependido? Pergunta válida. Se tivessem se arrependido, e nós pudemos responder com toda segurança, com certeza, absoluta, teriam sido perdoados em Cristo. Ainda haveria tempo, sempre há. Para quem se arrepender, vida eterna. Opa! O senhor falou muito nessa palavra aqui hoje, eterna, mas falando da morte eterna, da condenação eterna, do castigo eterno, o senhor falou a palavra eterna de novo, só que ligado com vida eterna. Foi. E é exatamente isto. Eterna. E eu termino do jeito que eu enfatizei o horror da morte eterna, do castigo eterno, eu quero encerrar ressaltando a maravilha inimaginável, além da nossa compreensão do que é uma salvação e uma felicidade eterna. Meu amigo sem Cristo, não deixe a sua morte chegar sem você fazer as pazes com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Você não pode imaginar o que lhe aguarda. Corra para os pés de Cristo enquanto há tempo. Esqueça tudo que você sabe para trás, em termos de cristianismo, e concentre, como se você estivesse começando do zero, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como Salvador, na sua pessoa como pecador, e pedindo perdão a Ele, ou pedindo ao Pai, em nome dEle. E com certeza você será perdoado imediatamente. E será agora um herdeiro de uma vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela vida eterna em Cristo. Obrigado pela tua justiça. Às vezes a gente fica com o coração pequeno em ver o tamanho desses sofrimentos que virão. Mas não, essas coisas não estão informadas para nós termos sentimentos com relação a ela, mas para crermos nela e reagirmos de acordo. A justiça é tua, a mente por trás disso tudo é tua, e quem quiser que se entenda contigo, porque é a tua palavra que está dizendo.
E te agradecemos muito, porque nós crentes entendemos pouco disto, mas um pouco que é muito, Senhor, porque é suficiente para aquietarmos nossos corações, para entendermos com gratidão do que nós escapamos, para pregar com gosto, pelo menos se espera de nós, pregar com gosto a tua palavra. Então, o pouquinho que nós conhecemos dessas coisas, que nós conseguimos entender, nos alivia tremendamente, nos dá uma esperança que é sinônimo de certeza do que virá, a maravilha que virá eternamente em Cristo. E tem misericórdia dos que vão ouvir esta pregação e que não tem Cristo ainda. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.